começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, aqui na Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br, indo até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, sexta-feira, 17 de maio, ano 19, com os comentários do Bruno Mendes e do Valdir Luiz, na mesa de áudio José Roberto, central técnica Rafael Espíndola, Jorge Brum, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Suave, tá comigo aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, começando o programa No Mundo da Bola de hoje. Salve a seleção! Tite anunciou a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa América. Repórter Maurício Costa acompanhou a entrevista coletiva do técnico do Screte Canarinho e traz as informações pra gente aqui em No Mundo da Bola. Mergulha, mergulha na notícia!
Maurício Costa. O técnico Tite anunciou a lista de 23 convocados para a Copa América e amistosos contra Catar, dia 5 de junho em Brasília, e Honduras, no dia 9, em Porto Alegre. Vamos à lista. No gol, Alisson do Liverpool, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Defensores, Alexandre da Juventus, Daniel Alves do PSG, Éder Militão do Porto, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid, Marquinhos do PSG, Thiago Silva também do Paris Saint-Germain e Miranda da Inter de Milão. No meio de campo, Alan do Nápoles, Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fernandinho do Manchester City, Paquetá do Milan e Felipe Coutinho do Barcelona. E no ataque, David Neres do Ajax, Everton do Grêmio, Firmino do Liverpool, Gabriel Jesus do Manchester City, Neymar do Paris Saint-Germain e Richarlison do Everton da Inglaterra. A lista pode sofrer mudanças dependendo de lesões. Por exemplo, a CBF tem até o dia 30 de maio para enviar a lista final. Porém, o técnico Tite revelou em entrevista coletiva que essa foi a convocação mais difícil desde que chegou à seleção brasileira.
Quando tu abre uma possibilidade de novos atletas surgirem, aumenta o leque e aumentam as concorrências. E essas concorrências, elas devem acontecer e ela foi incentivada, essa concorrência, para elevar o nível. Aí tu concorre com lealdade. Mas escolhe dois volantes entre Casemiro, Fernandinho e Fabinho. É duro. E aí tu tem coerência, não adianta tu arrumar lugar e eu ficar, empurra pra cá, vão trair, a gente tira lá do outro lado, aí faz... Não dá.
Em relação à convocação de Neymar, que agrediu um torcedor do Rennes na final da Copa da França, Tite não quis falar muito.
Neymar errou. Segundo, por educação, a conversa que eu, enquanto técnico da seleção brasileira, e eu, enquanto pessoa, vou ter com ele, por uma questão de educação e de princípios. Então, primeiro, eu converso com ele. Assim como conversei com Douglas Costa, e assim como vou conversar com o Paquetá, por uma questão de conduta, por uma questão de educação.
A grande novidade da convocação foi Fernandinho. De fora desde a Copa do Mundo de 2018, o volante venceu a disputa com o Fabinho e vai para a Copa América. A data da apresentação da seleção brasileira na Granja Comaria é dia 22 de maio, mas não será homogênea. Cada atleta tem um dia diferente de apresentação, dependendo dos seus compromissos com seus clubes. Por exemplo, Cássio, Fagner e Everton disputam a Copa do Brasil por Corinthians e Grêmio. Alisson e Firmino estão envolvidos na final da Champions League. Depois, todos eles se apresentam e aí partem para a Copa América em casa. E o que fazer para vencer no Brasil? O técnico Tite responde.
Futebol, no seu máximo, ele tem criação, solidez e resultado. Quando esses três fatores eles conjugam, tu tem aí o futebol na plenitude. É buscar esses três fatores. É ter a criação, é ter um futebol bonito, um futebol de posse de bola, por exemplo, que a seleção tem buscado. Então, ela ser efetiva, traduzir em resultado, e ela ser solidez. Porque se tu criar, mas aí tu tomar, olhar para trás, o adversário pega a bola e te toma um gol, diz assim, tu tira a confiança dela. Quando tu estabelece esses três fatores, eles são fundamentais. É isso que a gente vai querer fazer.
O Brasil estreia na Copa América no dia 14 de junho contra a Bolívia no Morumbi. Depois pega a Venezuela em Salvador e termina a participação na primeira fase no Grupo A contra o Peru na Arena Corinthians. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurição, pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. Enquanto que o Valdir está vendo as fotografias dos convocados pelo Tite ali para esses dois jogos e Copa América. Realmente, Valdir. Deixa eu cumprimentar o Bruno primeiro, mas quando você vier, fica. Bruno, e essa convocação, essa seleção? Boa tarde pro de peso.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, meu amigo Mazella, ao Valdir, ao Luiz, a todo ouvinte ligado no programa No Mundo da Bola. Não gostei. Vai ser mais do mesmo, tenho certeza disso, de tudo aquilo que a gente já viu aí durante esses últimos amistosos dos últimos meses pós-Copa do Mundo. Tem nome aqui que já encheu o saco. Aí você vai me perguntar, mas quem é que vai substituir o Tite, que tem que arrumar? O Tite deveria ter usado esse período pós-Copa para preparar algum jogador mais novo, mais velho, para poder ocupar essa posição de Daniel Alves, de Fagner, de Thiago Silva, de Miranda, que é reserva no time dele, de Felipe Coutinho, de Fernandinho, entendeu? De Gabriel Jesus, que é reserva e está indo para o Girona da Itália, né? De Neymar, que é mimadinho. Então, acho que eu não gostei, estou pessimista em relação à Copa América. E o Tite que abra muito o olho dele, porque na cola dele certinho está o Renato Gaúcho e o Sampaoli.
Eu estou com você. Quando o Tite chegou, Valdir, de seleção, com outro discurso, outra postura, o Brasil realmente arrebentou nas eliminatórias. Na Copa do Mundo, eu repito e repito sempre, o grande responsável, para mim, foi o mau desempenho. Alguns colegas de profissional, para mim, o Brasil foi muito mal na Copa do Mundo. E o grande responsável, para mim, foi o Tite, que sentiu o peso de dirigir uma seleção em Copa do Mundo. Foi o primeiro, ok, mas acho que ele não foi bem. E como vou usar a frase do Bruno, Valdir, os mais dos mesmos, cara. Não mudou muita coisa, jogador que já deu o que tinha que dar. O que você acha? Boa tarde. Ele sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazera. Boa tarde ao Bruno Mendes, também para você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Concordo inteiramente com meu prezado e querido amigo Bruno Mendes. Gênero, número e grau. Olha só, os goleiros não mudou quase nada. O Daniel Alves não dá mais, né? Daniel Alves já deu. Thiago Silva também, com todo o respeito, já deu. Ele tem que levar o Dedé. Rodrigo Caio está fazendo atuações maravilhosas pelo Flamengo. Aí você não muda nada. Tudo bem, Ademir Militão é jovem, mas não dá mais para Thiago Silva, não dá mais para o Daniel Alves. Conseguiu ressuscitar o Fernandinho, sabe? Tudo bem, na frente até não questiono muito o David Neres, o Everton. Mas uma coisa fica no ar: por que não? De 23 convocados, 20 atuam no futebol do exterior. Os caras estão, desculpa o termo aqui, estão de saco cheio, querem férias. Os caras vão jogar de má vontade a Copa América. Eles ganham uma fábula no exterior, vão ficar preocupados com diária de $150 e bicho de $4,000-5,000 se ganhar uma partida. Não vão, porque eles ganham muito, querem férias. Os caras estão saturados. A última Copa América, o Neymar fez tudo para ser expulso, para não jogar e para voltar para o Brasil, na Copa América do Chile. Então, ô Mazella, eu acho que o Tite, lamentavelmente, é um cara do bem, um cara simpático. Conheci o Tite, fiquei impressionado com a educação, com a postura, com a finesse dele. Isso é uma outra situação. Mas ele está cometendo os mesmos erros do Filipão, do Parreira, do Mano Menezes. Só olha para o exterior. qualquer buzunta que joga no exterior é observado com atenção. E aqui não. Então é por isso que os caras vão cedo, porque o tempo foi embora. Ontem eu estava ouvindo, foi no outro, quarta-feira que o Luiz deu a convocação do Jardine. Pô, tem jogador que eu nunca ouvi falar na minha vida. Também do exterior, que foi cedo para fora do país. Então, Mazela, antigamente, o jogador do Fluminense, do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, do São Paulo, do Corinthians é sempre olhado porque o Tite levou dois do Corinthians. Eram sempre olhados com atenção e os campeonatos, eu não sou o brasileiro, como regional, Copa do Brasil, é observado. Não adianta o Tite ver jogo, aí fecha a cabine, para o trânsito, o Tite chega e aí não convoca ninguém. Então, sinceramente, essa Copa América pode até não ser um fiasco financeiro, porque tem muita gente que compra, e o público que vai a jogo de seleção é um público diferente do que vai a jogo de clube. Mas eu temo, e outra coisa, hein? Concordo inteiramente com o Bruno. O Tite tem que abrir o olho. O Edu Gaspar, ó, já vai embora. O Silvinho já anunciou hoje que vai embora. Então, Tite, se não ganhar a Copa América, a Poderosa já começa a fazer campanha. Deve ter pisado no calo de alguém lá também. Então, se ele não abrir o olho, ele cai. Só que, pelo amor de Deus, Bruno, Sampaoli não. Esse 22 não dá, não.
Eu não sei. Vamos esperar. O negócio é o seguinte. Eu vendo aqui o Luiz Ferreira, você que acompanha muito mais futebol lá fora do que... Pelo menos do que eu e o Valdir aqui. O Alexandre jogou pouco aqui no Brasil, no jogo, tá no Juventus?
Boa tarde para todo mundo, boa tarde, amigos do Mundo da Bola. O Alexandre foi revelado pelo Santos, isso, junto com o Danilo também, então, e jogou pouco.
A gente, aí nunca deram atenção, foi pro Juventus, agora ele...
Eu acho que ele fez parte da seleção olímpica em 2012, com o Mano Menezes.
Sim, eu acho que sim.
Ele tem um pouquinho de rodagem aqui também.
Éder Militão começou no São Paulo, não é isso?
Fernandinho voltou, é brincadeira.
Tá no Porto.
Sobre Fernandinho, interessante. Quando o Tite anunciou a lista, vários clubes do Brasil e do mundo, inclusive, a gente vai ouvir daqui a pouco o Fagner e o Cássio falando pelo Corinthians, o Everton Cebolinha falando pelo Grêmio, vários clubes, olha, fulano de tal foi convocado para a seleção brasileira, convocado para a seleção, etc. E o Liverpool, através das suas redes sociais, anunciaram, olha, o Alisson foi convocado, o Roberto Firmino foi convocado, até aí beleza. O holandês, o Wijnaldum, que é companheiro de equipe do Alisson e do Roberto Firmino no Liverpool, ele respondeu o tweet do Liverpool, e o Fabinho, cadê? Aí eu fui pesquisar, baseado nisso, eu fui pesquisar. O que tem de gente que acompanha o futebol internacional como eu, inclusive lá fora, muita gente na imprensa europeia se questionando, o Fabinho fez uma temporada fantástica pelo Liverpool. Ele joga como volante e também começou na lateral direita e virou titular do meio campo.
O Fabinho jogou, não é aquele dos exemplos que jogaram no Fluminense?
Não. Ah, esse tá. É Fábio e eu esqueci o nome do outro.
O outro, são dois irmãos gêmeos.
São dois irmãos gêmeos. Fábio e Rafael. Fábio e Rafael. É o Fabinho. O Fabinho que joga como volante, virou titular do Jürgen Klopp e toda a imprensa inglesa se questionando. Cadê o Fabinho, Tite? O pessoal não entendendo como que
o Fabinho foi convocado. Tem o Tite, tem um auxiliar do Tite, o Tite e o auxiliar do auxiliar. 500 pessoas trazem os mesmos dos mesmos.
Tem três ou quatro analistas de desempenho, os caras viajam para ver jogo toda hora. Uma diária. Viajam toda hora para ver jogo. Mas convocam os mesmos. Aí eu vi uma entrevista do Tite, que volta a repetir, dizendo o seguinte: eu fiquei chocado, uma covardia que fizeram com o Fernandinho. Então tinha que trazer o Fred também, que foi crucificado em 2014, chamavam de Cone. Se foi para dar uma moral pro Fernandinho, dá pro Fred também, né?
Outros jogadores aqui, tá vendo? Defensores Miranda, Felipe Luiz, Fagner, Corinthians, fala.
Eu estranho a ausência do Marcelo.
Eu também acho.
Marcelo, mesmo embaixo, pra mim, tem vaga na seleção. Só que
mas o Marcelo já foi contestado uma vez, ficou de fora, depois chamaram de novo, fez Copa do Mundo.
O que eu andei lendo pela imprensa espanhola, Mazela, é que o Zidane, se mantiver o Marcelo no time, já cogita escalar ele no meio campo. Pra lateral não tá dando mais.
Porque simpático Real Madrid tá numa baba, uma draga.
Saiu o Cristiano Ronaldo, nunca mais.
Uma draga. Agora, quem é o Alain? O do Napoli.
Aquele que jogou no Vasco, rapaz.
Jogava de volante,
lateral direito. Volante, lateral direito, na gestão do Roberto Dinamite. Veio da base do Vasco, foi vendido pro Udinese.
Udinese foi pro Napoli e Felipe o Paris Saint-Germain tá de olho dele.
Casimiro, aí vem Fernandinho, Lucas Paquetá. Você acha um pouco de forçação de barro? O Lucas Paquetá já tem bola para ficar no time titular?
Eu assisti uns três jogos do Milan com o Lucas Paquetá, não achei nada demais.
Olha, com todo respeito, eu acho um bom jogador, ponto. O Vinícius Júnior todo mundo dizer que ia ser convocado, né?
A gente até achava que ele foi garoto propaganda da Copa América, quando o
uniforme novo, aliás. David Neres.
Aquele que nós vimos a estreia dele no time de São Paulo. Eu e você, num jogo São Paulo e Fluminense, uma segunda-feira.
Lá longe da casa do
David Neres.
Chapéu. Eu vi uns dois, três jogos de São Paulo e foi vendido. O que eu tenho questão, fala, pô, mas você não sabe nada de ninguém? Não, não é isso, não. Eu queria saber como é que eles estão lá fora, porque os caras puxam da cartola alguns coelhos.
Mas aquele rapaziada
de repente,
eu não entendo. Deixa a boca pra falar da CBF. Dá um noticiário dizendo, porque o fulano de tal viajou para ver o país tal, para ver o jogador tal. Então eles estão sendo, temos famosos professores, doutores, analistas de desempenhos, que estão lá observando o Mazella. Ele está indo no embalo do...
Mas eu estou me baseando na informação do Luiz Cabeça aqui. Sobre o tal do Fabinho, né, que está, eu não sei se está matando a pau, mas todo mundo matando a pau, o cara não é convocado. Ele vem com o Fernandinho. O Alan quantas vezes foi convocado?
O Alan foi convocado.
Acho que é a terceira vez.
Terceira vez.
Ou quarta vez. Ele começou a ser convocado esse ano.
Mas nunca jogou. Praticamente. Não jogou no
time. É um bom jogador, ponto também. Jogador nota 6,5.
Então tá cheio da mesmice aqui, jogadores normalíssimos.
O David Neres, aí eu vou defender pelo seguinte. Pelo Ajax, que foi a sensação dessa Liga dos Campeões.
Eu não tô criticando, eu só tô querendo entender, cara. Eu tô querendo entender, eu tenho certeza que o ouvinte em todo o Brasil quer entender também alguns nomes que acabam caindo não sei de onde.
E o David Neres fez uma Liga dos Campeões fantástica pelo Ajax, inclusive jogou bem contra Real Madrid, contra Manchester United.
Não, imagina o jogo que ele arrebentou.
Exatamente, e foi muito bem nos amistosos quando entrou. Inclusive contra a República Tcheca, que o Tite fez uma formação que tinha o David Neres de um lado e Cebolinha do outro, do Grêmio, a seleção brasileira voou. Então ele entra aí nessa questão de crédito.
Eu não estou, inclusive, porque sabe por que eu estou falando isso, amigo de todo o Brasil? Da Nacional Rio, Nacional Brasília, quando são 17h20 e toda a rede nacional de rádio. Vou dar um exemplo do Lucas, que era do São Paulo, aí estava no PSG, aí está jogando aonde agora o Lucas?
Está no Tottenham.
Na
Liga dos Campeões também.
Então, o Lucas fez uma partida maravilhosa, mas tem muito comentarista, muito analista, muito locutor, que pega um jogo e fala, Lucas está arrebentando. Eu não sei se ele está arrebentando, mas Lucas é isso, Lucas é aquilo. É de um jogo, os caras analisam por um jogo, pô.
Tem jogador de um jogo só e tem cantor de uma música só, né? Então, o Lucas fez uma bela partida agora no final. O histórico dele na Europa não é nada bom, não. Aí, uma coisa que todo mundo estava pedindo é a convocação do Ilharão. Ele até que está fazendo um ano maravilhoso.
Mas para convocar o
Fernandinho levou Arão.
Levou Arão, que está matando a Paula.
O Rodrigo Caio... O Thiago Silva não tá bem. O Rodrigo Caio tá jogando muito bem.
Aliás,
o Dedé tá jogando. Eu não dou sorte quando vejo o Dedé jogando. Os dois jogos que eu vi do Dedé, ele foi muito mal.
Que pena que você não tá escalado pra amanhã. Mário, vamos trocar você com o Valdir então amanhã.
Porque o Dedé não consigo ver jogar bem. Aliás, no Cruzeiro. Mas é um baita zagueiro.
Aliás, no bate-bola nacional mais cedo, eu lembro até o nome do ouvinte, São Gonçalo, a Maria Beatriz. Ela fez uma pergunta interessante pro Mário e pro André, que é o seguinte: o Tite vai esperar o Thiago Silva ser cortado pra chamar o Dedé? Podia ter chamado logo.
Então eu passo a bola para você, Bruno. O que você achou da convocação agora com mais detalhes?
Não, conforme eu falei, não gostei. Eu concordo com vocês. Acho que o Dedé faz falta nesse cenário. Acho que falta o Tite... Ele está persistindo no erro de convocar jogadores, porque são jogadores que jogam na Europa, mas que estão sendo muito criticados. Claro que tem alguns nessa lista que... Eles são unanimidade, por exemplo, o Firmino fez uma boa temporada, o David Neres fez uma boa temporada, o Everton do Grêmio está aqui, mas é o exemplo que eu acho que, por exemplo, na minha seleção, iria muita gente me bater, mas o Neymar na minha seleção não joga. Do jeito que ele está, se derem camisa 10 e faixa de capitão pro cara, aí você nota que o trabalho está indo pelo caminho completamente errado.
Falando Neymar, o Bruno...
ninguém vai bater você não, porque eu não vou deixar, que eu concordo com você.
Vai apanhar os dois.
Concordo com você. Você foi muito feliz. É porque o Neymar é muito mimimi, ele é muito... Eu não posso falar o que eu penso no Neymar, sabe? Ele muito tomar uma voadura que tá muito mimimi, muito, sabe? Jogar bola só no meio, antigamente o couro ia comer. Ele ia ver o que era bom pra tosse, que esse mimimi dele, entendeu? Então só quer fazer gracinha, mandar vídeo dançando, fazendo papagaiada, andando de navio, andando de avião.
Ele tem todo o direito de fazer tudo isso. Agora, mas na hora de jogar bola, tem que jogar bola também.
Tem que jogar.
A profissão do cara é ser jogador de futebol, então ele pode fazer tudo isso, ele é um cara rico, graças a Deus, tomara que fique mais rico ainda, mas quando a bola rolar, ele tem que mostrar
o jogo. Nós somos de uma geração que a gente sempre preservou o lado do futebol. A nossa geração não é a repórter de revista Quem, para saber o que o cara faz. É uma geração focada no futebol. Eu tô falando isso por causa do futebol, que não tá jogando. Se ele jogasse bola, amigo, ele podia fazer o que ele quiser. Eu me lembro, eu não vou citar nomes aqui, vários jogadores maravilhosos tinham um comportamento desastroso fora de campo. Chegaram no jogo e resolviam. E a gente nunca criticou. Por quê?
Porque eles resolviam. O Valdir, fala, o exemplo clássico foi no clássico Real Madrid e Barcelona do Romário. É um exemplo clássico. Falou, Cruyff, eu tô querendo passar o carnaval no Rio de Janeiro. Ele falou, tudo bem, meu amigo. Tá todo mundo irritado com você no grupo, vai todo mundo ficar de cara feia comigo. Se você chegar e resolver o clássico, não tem problema. O cara chegou lá, marcou 3 gols no primeiro tempo, no intervalo já tava com o avião marcado e foi embora.
Não, porque o cara falou, você tem que fazer 2. Ele fez 3, deu um de lambuja.
Exatamente.
O problema do Neymar é que ele é muito paparicado, é muito mimimi.
E o Tite, quando assumiu a seleção, não, aqui não vai ter mais isso, eu vou conversar com ele, depois na Copa do Mundo se rendeu a tudo.
E outra coisa, vou repetir o que eu falei há 5 anos atrás nesse microfone. Não, a Copa do Mundo foi 2018 agora. Não foi de 14, não. O Neymar não tem líder nessa seleção. Se tem líder, no tempo do saudoso Carlos Alberto Torres, do Brito, do Gerson, do outro cara, Rivelino, já tinham dado duas mãos mesmo. Moleque, tu vai jogar ou não vai? O Marco Antônio, que na época era o melhor atlético do Brasil, estava voando em 70, voando. Começou a fazer gracinha, os caras juntaram, vai jogar o Everaldo, hein? Porque você tá fazendo gracinha. E Everaldo foi, jogou. Tecnicamente, ele era muito melhor do que o Everaldo, mas quem foi campeão do mundo, titular foi o Everaldo. Os cascudos chegaram, só que essa seleção, ninguém tem medo de bater, todo mundo tem medo de bater de frente com o Neymar, com a estrela, com o treinador. Eu falo isso desde a Copa de 2018.
Você sabe
não
por quê?
Tem líder na seleção.
Você sabe por que não tem líder? Eu já conversei isso com você, com o nosso Marcos Gomes, fora da, não sei se você vai nessa conversa. Quando o Pelé chegou na seleção, tinha Didi, Nilton Santos,
claro, Gilmar. Garrinha.
Quando o Romário chegou na seleção, tinha o Careca, tinha
o Dunga.
Tinha o Dunga, tinha o
Mazinho e tal.
Quando o Neymar chegou na seleção, era aquela saída de 2006. Ó, tá tudo errado, corta tudo.
Isso aí.
E quando você sai de 2010, você tem outra limpa. Você não tem quem passasse o bastão pro Neymar. De repente, você tá jogando uma Copa América em 2011, que você vai lembrar bem, com o Mano Menezes. Os principais jogadores. Neymar com 19 anos, Ganso com 20, Pato com 21.
É complicado.
É complicado. Não teve sequência. Mas também... Porque eu não tenho característica de líder, não sou líder de nada. Meu estilo não sou líder, você sabe disso. Não sei ser líder, como fazer uma liderança, não sei, é meu jeito. Mas respeito quem tem tendência para líder. Mas diria o seguinte, mesmo jovem, não tem, nesse grupo não tem um líder.
Você que é o líder do programa, Cabecinha,
você é o
começa aí a
repercutir. Não chore e não reclame.
Repercuta.
Eu sou líder e ganho bom, cara.
Repercuta, por favor, a convocação da seleção brasileira.
É isso aí. A gente ouviu, Mazela, os jogadores que atuam aqui no Brasil, no futebol brasileiro. No caso, o Everton Cebolinha do Grêmio, o Cássio e o Fagner.
Só 3 foram convocados.
Três foram convocados. Cássio e Fagner do Corinthians.
20 fora do que não atua no Brasil.
Vamos falar primeiro.
Aí tu quer que o torcedor gostar, desculpa.
Tudo bem. Aí vamos ouvir o Everton Cebolinha. Everton Cebolinha, você já estava esperando essa convocação, né?
Por ter ido algumas vezes, a gente fica na expectativa, né? Então, creio que eu tinha feito um bom trabalho, tinha aproveitado bem as oportunidades, então a gente fica sempre naquela expectativa, mas sempre com friozinho na barriga, né? E depois que sai o nosso nome ali, tira aquele peso e agora é só comemorar aí.
Esse aí é o Everton Cebolinha. Agora aquela coisa, como eu já falei antes, o Everton Cebolinha foi muito bem quando entrou no time titular, principalmente no amistoso contra a República Tcheca. Cebolinha, dá pra brigar por uma vaga no time titular? Ele responde.
A gente vai com humildade, com calma. A gente sabe que são atletas de alto nível, né? A maioria joga na Europa, mas a gente sabe que também temos qualidade, né? E vamos com os pés no chão, buscando nosso espaço para quando tiver oportunidades aproveitar bem.
Esse é o Cebolinha, saímos do Grêmio, vamos para o Corinthians. E a gente faz mais ou menos a mesma pergunta para o Cássio. O Cássio é colocado por muita gente nas redes sociais como o real titular da seleção brasileira. Muita gente acha que ele deveria ser o titular no lugar do Alisson, que pese o Alisson ter sido eleito o melhor goleiro do campeonato inglês agora, vencido pelo City. Cássio, dá para pensar numa vaga no time titular?
Pode ser que tenha deixado uma boa impressão quando eu fui, né? Por ter sido chamado na Copa e ser chamado agora, sim, mas... É um treinador que me conhece, acredito que, lógico, jogar, de repente, há uma pressão maior, uma coisa, mas o treinador acho que conhece, me conhece bem, acredito que, e pelo que a gente lê de informação, o pessoal da seleção está sempre olhando os jogos, está sempre em contato, vendo os jogos, a gente vê até sair na internet tabelas onde eles vão estar vendo os jogos, então... Eu acho que eu vou lá e vou fazer meu melhor, vou me dedicar ao máximo. Sei que os dois goleiros que vêm sendo convocados já vêm convocados com seus méritos, jogaram mais na seleção do que eu, mas eu vou lá para fazer meu melhor, tentar contribuir no que for preciso, fazer o melhor no treino. A gente nunca sabe o que pode acontecer, então, para a gente não ficar nessa dúvida se pode ou não acontecer, o que eu tenho que fazer melhor é treinar forte, me dedicar. E se surgir a oportunidade, eu estou preparado para quando isso acontecer.
Esse aí é o goleiro do Corinthians, o Cássio. Agora vamos ouvir o Fagner, um assunto abordado bastante aqui no Mundo da Bola e também nos programas do Bate-Bola Nacional. Sobre a rejeição do torcedor, a identificação do torcedor com a seleção brasileira. O Fagner vai entrar em campo, em vários lugares. Tem torcedor do Corinthians que vai apoiar, tem torcedor do Palmeiras que pode pegar no pé. Como é que é essa situação para você, Fagner?
Acho que o mais importante agora é não existir clube, e sim todo mundo vestir a camisa da seleção, que independente do clube que cada um veste a camisa, né, a gente vai estar representando o nosso país, né, e tenho certeza que se a seleção for vitoriosa, acho que o país vai ficar orgulhoso disso, né, então a gente está indo lá representar o nosso país da melhor forma, tentar trazer, né, esse almejado título para o nosso país, né, então pedir o apoio do torcedor, espero que a gente possa fazer bem feito o trabalho e que a gente consiga todos os objetivos.
Tá aí, a gente ouviu a repercussão aí aqui dos jogadores que atuam no futebol brasileiro. O Everton Cebolinha do Grêmio, o Cássio e o Fagner pelo Corinthians. Como o Mauro Scott lembrou na matéria, lista final entregue para a Conmebol no dia 30 de maio. Ou seja, ainda pode ter mudança.
Mas só teríamos mudança se machucar alguém.
Vai que...
O Fagner tá animado, né? Mas era o mais animado
do Brasil. agora é o seguinte, só para fechar... Você, o Bruno, você tem algum nome que você gostaria de ver na seleção e não foi convocado?
Então, Dedé, tem o Vinícius Júnior, apesar de estar voltando de contusão, acho que pode dar muito mais do que o Gabriel Jesus, por exemplo. Eu acho que você pode, tudo bem, o Pedro tá há pouco tempo voltando, mas é um outro nome. Eu acho que o que faltou pro Tite depois da Copa do Mundo virou e falou o seguinte, estava até conversando com o Luciano aqui. Vou renovar a seleção brasileira. Preciso renovar a seleção brasileira. Tem esse menino lateral do Atlético Mineiro, Guga, que ele é muito bom jogador. O Bernardinho, o que é que faz na seleção? A gente sempre vê a seleção de vôlei jogando um excelente nível de vôlei. O que é que ele faz? Pega uns 5 jogadores da seleção juvenil e bota pra treinar com os caras que são profissionais. Tá sempre levando os caras. Aí pega 1, 2, leva junto pra Liga das Nações. Pega 1, 2, leva pro sul-americano, pros caras ir pegando experiência, pegar embocadura, pegar o jeito que é jogar na seleção brasileira, que eu entendo que jogar na seleção brasileira é um outro padrão, uma outra situação, o cara fica mais nervoso, mais ansioso. Esse tipo de renovação, por isso que a gente tomou pau no sub-17, sul-americano, não classificou pra Copa do Mundo, por isso que a gente tomou pau no sub-20, não classificou, porque a divisão de base do Brasil tá horrível, tá horrorosa. Quem estava comandando e quem está comandando tem que mudar a divisão de base, porque senão é o seguinte, quando o time, isso é no clube de futebol, quando o time profissional está mal, você olha para baixo e vai buscar alguém, não tem. E aí tem que ficar sempre rondando Daniel Alves, Fagner, se não for é Danilo, e é o mesmo tipo de futebol. Você pode convocar jogadores diferentes, fica aquela mesma chatura, bola para um lado, bola para o outro, Renato Augusto que toca para o Paulinho, que toca para o Fernandinho, que toca para o Fred, e que assim vai. Então, Mazzella, a gente que gosta da seleção brasileira, que gosta de futebol, a gente não aguenta mais ver alguns nomes e ouvir alguns nomes na seleção, porque já sabe o que vai acontecer caso apareça o Coelhinho da Páscoa, o Saci Pererê, que a gente sabe que não vai acontecer, vai modificar.
É verdade, esse é o caminho. Eu pedi o break já, nós esticamos 17h32, onde você vai falar agora. E numa convocação de 22 jogadores, normalmente se usa 17, 16, no máximo 18. Tem uns 3 ou 4, como o Bruno lembrou muito bem, que vão para passear.
Claro, claro. O Bruno falou uma coisa corretíssima. O Tite, depois da Copa do Mundo, falou, teve um discurso. E só que é aquele ditado que minha mãe dizia: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Quer dizer, ele falou uma coisa e está fazendo outra. Quer dizer, então não vai renovar nunca. Essa seleção não tem empatia. Ah, o Luiz Ferreira falou que eu em rejeição. Por que que o torcedor não quer saber da seleção? Porque, primeiro, que a qualidade do futebol é terrível. Segundo, que o torcedor gosta mais do seu clube. Terceiro, que ele não vê jogadores que possam empolgar. Eu sou de uma época que, quando a seleção jogava, era um acontecimento. Hoje a seleção joga, se eu não tiver escalado, pode ter certeza que eu nem vou assistir. Ou fazer coisa melhor, porque a seleção é um negócio que, sabe, deixou de ser. E a Copa América, ela só não vai ser um fracasso financeiro por causa dos pacotes, porque o cara compra...
Os patrocinadores também cobram em tudo, também, né?
Mas é um outro público, aquele que vai lá de terno e gravata, né? Aquele que vai lá para ver o jogo de chinelo de dedo e torcendo pro seu time.
É verdade. 17h34, ficamos um pouquinho, vamos dar uma paradinha aqui no programa e já voltamos com o mais tradicional programa de esportes do rádio brasileiro, o programa No Mundo da Bola. Até já!
No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão, Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol, sem perder tempo, José Roberto.
Momento Estádio.
E quem vem com o estádio é o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Um dos pontos importantes em campeonatos de vela é manter a regularidade nas regatas. Robert Scheid, juntamente com o proeiro Henry Boenen, tem feito isso com sabedoria. Ontem, os dois conseguiram ficar entre os 5 primeiros nas 3 regatas realizadas. Ficaram em 3º, 5º e 2º lugar, mantendo a liderança com apenas 9 pontos perdidos, ficando com 6 de vantagem para o segundo colocado, o italiano Diego Negri e o alemão Fritjof Klim. Os Jogos Estudantis da cidade do Rio de Janeiro começaram na última terça-feira, dia 14, na Arena 2 do Parque Olímpico da Barra. A competição, com caráter educacional, é destinada a cerca de 850 alunos das escolas de ensino fundamental da rede pública municipal do Rio. Conta com disputas de vôlei, basquete, futsal e handball. O evento é promovido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e organizado e realizado pela Coordenadoria de Projetos de Extensão Curricular, pela Secretaria Municipal de Educação e pelas gerências de educação nos níveis das coordenadorias regionais de educação. Saiu a primeira medalha brasileira no Campeonato Mundial de Taekwondo. Paulo Ricardo de Melo, da categoria até 54 quilos, conquistou a medalha de bronze. A competição está sendo realizada na Inglaterra. É o primeiro campeonato mundial de Paulo Ricardo. E ele tem 22 anos, perdeu a semifinal para o sul-coreano Seo Bai. Isso após vencer 4 lutas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. 17h38, sem perder tempo. O que, é que vai chegar, José Roberto de Paula?
Campeonato Brasileiro Série A.
Galo forte, vingador. Flamengo sempre, eu hei de ser. É isso aí, repórter Rafa Monteiro traz as últimas de Atlético Mineiro e Flamengo aqui no No Mundo da Bola. Fala, maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo chegou a Belo Horizonte, capital mineira, para enfrentar o Atlético Mineiro neste sábado pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. De desfalque rubro-negro, somente o meia Diego, o jogador tomou o 3º cartão amarelo na vitória por 2-1 contra a Chapecoense no último domingo. E sobre o adversário, o meia Everton Ribeiro alerta para a qualidade do Galo.
É uma equipe que conhece muito bem o campo, é uma equipe agressiva, bons jogadores, né, de qualidade, então a gente sabe que tem que estar atento a todo momento para não ser surpreendido e tomar um gol logo no começo.
O Flamengo deve iniciar jogando com o mesmo time que venceu o Corinthians por 1-0 nas oitavas de final da Copa do Brasil, com Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga Léo Duarte e Rodrigo Caio, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Arão e Arrascaeta. No ataque, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Já o Galo vai entrar em campo entre duas competições. A Copa do Brasil, quando empatou em casa em 0-0 contra o Santos na última quarta-feira, e a estreia na Copa Sul-Americana, fora de casa, contra o Unión Calera, no Chile. O técnico Rodrigo Santana, que vem de derrota para o Palmeiras, diz que o clube que almeja ser campeão não pode passar 2 rodadas sem somar pontos.
Todo clube que quer ser campeão não pode passar de 2 rodadas sem somar ponto, né? E a gente não pode marcar bobeira quando enfrenta essas equipes. Atletas tão decisivos, a gente não pode marcar bobeira. A concentração tem que estar bastante alta. Serviu de exemplo esse último jogo para a gente entrar muito atento e procurar anular esses atletas que a gente sabe que, se der muito espaço, eles têm qualidade, né, para deixar alguém na cara do gol, tá fazendo gol. Então a gente está muito concentrado, utilizando, né, o mando de campo próximo da nossa torcida e voltar a somar no Campeonato Brasileiro para sempre estar brigando lá em cima na tabela.
Rodrigo comanda o Atlético contra o Flamengo, porém a diretoria do clube continua mapeando o mercado para contratar seu substituto. O nome que mais interessa é o do colombiano Juan Carlos Osório, ex-São Paulo e atualmente sem clube. Osório está disponível. O empecilho é o alto salário do treinador. Seu último trabalho foi na seleção paraguaia, quando deixou o cargo em fevereiro deste ano, 5 meses após assumir o desafio. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. 17h41. Flamengo e Atlético Mineiro. Bruno, o Flamengo, do jeito que está, para mim, ele é favorito em qualquer campo, em qualquer lugar, contra qualquer adversário. Estou exagerando?
Qualquer adversário, sim. Contra o Palmeiras não é, porque o Palmeiras hoje é um time complicado de se vencer.
É, talvez tinha o Palmeiras e uns 2 ou 3, mas do resto...
É, mas leva também o retrospecto, por exemplo. Flamengo jogando com Grêmio e Inter no Sul, meu amigo, geralmente é problema. É para aqueles dois irmãos ficarem de cabelo em pé.
O que resta de cabelo, né? De um, principalmente.
De um, principalmente, que tá parecendo um frade. Aí é o seguinte... mas acho que o Flamengo hoje consegue equilibrar as ações. Eu tava comentando com o Luciano aqui, que eu acho que o Flamengo e Atlético sempre foram jogos imprevisíveis. Quando você acha que o Flamengo vencia por 2-0, de repente o Sérgio Araújo vai lá, faz 2 gols, e aí um jogador do Flamengo vai expulso, você acha que o Flamengo vai perder, o Renato arranca, faz o gol. Enfim, ano passado o Flamengo ganhou um jogo imprevisível, que estava indo para o 0-0, o Everton Ribeiro fez um gol no finalzinho. Então é imprevisibilidade. Mas o sistema defensivo do Atlético Mineiro é o seu principal problema. Apesar de ter 2 jogadores muito bons, que é o Igor Rabelo e o Hever, não vai ter o Fábio Santos, que se machucou. E uma notícia ruim para a torcida do Flamengo é que o Giovani não vai jogar. Eu tava tanto afim de jogar contra o Giovani.
Pô, ele é desfalque.
Logo mas tem a praga do ex, hein, cara? Cuidado.
Praga de ex pega, né, mano?
É complicado. Praga de ex. Pode ser ex-jogador, ex-mulher. É complicado, cara. Ex-namorada.
Exatamente.
É, negócio pega.
E aí o nosso querido e glorioso Giovânio não vai jogar. Pode ser até que melhore o time. O Casares estava brigado porque ele gosta mais da noite. E a gente sabe que BH é um furacão, né? Ele gosta mais da night do que de treinar, mas deve voltar ao time, enfim. Acho que vai ser um jogo equilibrado com um leve favoritismo ao Flamengo.
Valdizinho, para fechar o Mengão.
Eu também concordo com o Bruno. Se a gente analisar elenco, o Flamengo é melhor. O momento do Flamengo é melhor. O Atlético vem de uma derrota e um empate, ambos em casa. Perdeu no Mineirão para o Palmeiras, empatou em casa com o Santos pela Copa do Brasil. O Flamengo vem de dois bons resultados. E é um jogo que decidido no detalhe. O fator campo pode dar uma
certa... Mas você acabou de dizer que o Atlético, dois jogos em casa, se ferrou, agora você vê que o fator campo...
Pode ser, porque tanto o Palmeiras foi no Horto. Foi no Mineirão.
Bom, mas é em Minas, pô.
Tudo bem, o que acontece, Marcelo?
Se resolve, se você quer fator casa, resolve ou não resolve?
Às vezes resolve, às vezes não resolve. Às vezes...
Na sua casa resolve ou não resolve?
Resolve, resolve.
Quem manda lá?
A Kenner. Olha só.
Então não resolve nada,
não resolve nada. Eu não resolvo nada, só.
Chegou, você chegou. A luz acesa. Apaga a luz. Apaga a luz, tá gastando.
Vou trocar os móveis, troca o móvel. Vou pintar a capa, faz o que quiser. Não quero problema. Problema já tem muito. Então, olha só. O que acontece é o seguinte: o Atlético tem jogador de boa qualidade, como citou o Bruno. Então eu vejo um jogo muito igual. Não tem o Raid apitando pra ajudar, então tudo certo. Então,
o Raid foi o maior árbitro brasileiro.
Cara. Foi a sua opinião. Então eu acho que o Atlético tem tudo.
Ele e José Marçal Filho.
Eu não vou falar sobre esse senhor, porque esse senhor, se eu falar alguma coisa, eu vou tirar a rádio do ar. Então, esse senhor.
Até parece.
O também é defendo porque é seu amigo. Você fala que eu defendo meus amigos, mas o seu amigo fez um monte de lambança, o Rádio apitando. É gente boa, trabalhou aqui, mas fez um monte de lambança apitando. Mas amanhã, não sei quem apita, mas tomara que eu veja um jogo equilibrado e o detalhe define. O talento individual ou um erro define.
Tá bom, então. Falou. Vamos então. O Bruno falava de Palmeiras. Vamos falar de que agora? Em José Roberto.
E o Palmeiras
do Verdão. E o outro?
Santos.
Gol! É o Santos e Palmeiras, repórter Juliano Justo, grande clássico de São Paulo e do futebol do Brasil, trazendo as informações de ambos para o clássico de final de semana. Fala, Juju!
Juliano Justo.
Duelo de um dos melhores ataques da temporada no futebol brasileiro, o Santos com 48 gols, contra a melhor defesa, a do Palmeiras, que tem apenas 8 gols sofridos em 2019. Esse é o prato principal do cardápio de futebol em São Paulo nesse final de semana. O lateral palmeirense Diogo Barbosa pede atenção total para evitar surpresas no clássico desse sábado.
É um time que tem muita qualidade, jogadores rápidos que trocam de posição o tempo todo, né? E sabemos da qualidade deles e da qualidade do treinador. Mas aqui do nosso lado também temos muita qualidade, temos um treinador experiente, temos jogadores experientes. É como eu falei, vai ser um grande jogo, mas do mesmo jeito que eles estão jogando bem, nós também estamos. Então, vai ser um grande duelo e, consequentemente, quem errar menos nesse jogo vai conseguir a vitória.
O duelo das 7 da noite de amanhã no Pacaembu vale também a liderança do Campeonato Nacional, já que as duas equipes têm 10 pontos depois de 4 jogos e dividem as primeiras posições. Independentemente de assumir a ponta da competição agora ou nas próximas rodadas, para o goleiro santista Vanderlei, o importante é seguir pontuando.
Mas é assim, né, cara? A gente tem que estar pontuando toda a rodada, independente do adversário, dentro ou fora de casa. Se a gente quer chegar nas primeiras posições e brigar pro título, é importante. E tá num ótimo momento, como você disse, né, cara? A vitória, ela gera confiança, né? E a confiança, a gente sabe que pro atleta de futebol é muito importante.
A confirmação das equipes deve acontecer apenas alguns minutos antes da partida. Mas a projeção é que o técnico Filipão mande a campo uma equipe com 3 volantes. Possível Palmeiras tem o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés, Zé Rafael, Dudu e Deyverson. O argentino Jorge Sampaoli muda muito a equipe santista a cada partida. Por isso é muito difícil prever a equipe para o jogo de amanhã. Mas um possível peixe aí para o clássico tem Vanderlei, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, Vitor Ferraz, Pituca, Carlos Sanches e Jorge, Rodrigo, Jean Mota e Soteldo. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Obrigado, Juliano, pelas informações. Grande clássico em São Paulo, peixe pegando o Verdão. Antigamente era Periquito, agora é o Porto.
É, vai destruir verdade, tudo, Rodrigo. E olha, foi um grande. Sempre foi e será sempre um grande clássico, Palmeiras e Santos. Grandes jogos, marcantes, grandes
equipes. Academia contra o time de Pelé, né?
Eu vi muitos jogos pela TV Santos e Palmeiras. E eu vejo uma vantagem do Palmeiras, claro, pelo elenco que tem. Mas o Santos está surpreendendo.
Eu acho que, taticamente, o Santos campanha. É melhor do que o Palmeiras.
Taticamente, eu concordo com você.
Muito
mas
obrigado.
O futebol tem nuance, você não joga com 11. E você tendo um banco forte como tem o Palmeiras, tudo pode mudar.
Tá legal, no balanço da hora. Já, pode, tudo pode mudar. José Roberto de Paula. Daqui a pouco, então, voltamos com mais um programa do Mundo da Bola pela Nacional Rio Brasília, Alto Solimões Amazônia e toda a rede para você que navega na internet ebc.com.br.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. O Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Aquele abraço.
Rapaz, tá. Eu fiquei impressionado no jogo do Fluminense, que a torcida tá pedindo pra tirar o Luciano, os caras que tava, tira ele. Mas, acabou tirando, mas o Luciano não fez uma má partida, não.
Não, mas você acha que o Luciano faz direitinho tudo?
Às vezes.
Tá certo, então. 17h51, hora e vez do...
Sou Goiás Esporte Clube,
sou Goiás. Valdir canta agora, né?
Botafogo campeão desde 1900.
Rodrigo Ricardo traz as informações do Botafogo.
Rodrigo Ricardo.
Em décimo lugar no Brasileirão, o Goiás recebe o Botafogo neste domingo no Serra Dourada. A equipe de Claudinei Oliveira venceu o Ceará na última rodada por 2-1 e vai ter a volta do meia Giovani Augusto.
Cara, é um jogo muito difícil. A equipe do Botafogo conseguiu fazer 3 bons jogos aí, vem numa sequência muito boa. E com isso a confiança dos jogadores aumenta, né? Então, que todo mundo sabe que campeonato brasileiro, o que faz a diferença mesmo são os jogos dentro de casa.
O Goiás também contratou o atacante Walter para a sequência do campeonato.
O artilheiro luta contra a balança para reforçar o esmeraldino e deve voltar aos gramados após a parada do Brasileirão para a Copa América. A meta é explicada pelo preparador físico Robson Gomes.
Todos da comissão técnica vestiram uma camisa, né, W18, de auxílio, de apoio e de trabalho com o atleta. Nosso objetivo é fazer com que o atleta em 2 meses esteja pronto à disposição do Claudinei. Isso não significa que ele será o titular.
Já o Botafogo, em quinto lugar no Brasileirão, vai à Goiânia tentando a 4ª vitória consecutiva. O atacante Eric, revelado pelo Goiás, é uma das apostas ofensivas dos cariocas.
Eu sempre frisei que queria colecionar vitórias, queria sempre sair vencedor, independente se faria gols ou se fizesse uma grande partida, o mais importante seria sair vencedor. E precisávamos resgatar essa alegria, essa vontade de estar sempre vencendo, e agora a gente encaixou 3 jogos seguidos, então isso traz uma confiança e uma alegria muito grande.
Alex Santana e Jean foram absolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelas expulsões contra o Juventude, em jogo válido pela Copa do Brasil, e estão à disposição do treinador Eduardo Barroca para jogar contra o Goiás. O STJD também condenou o Juventude a pagar R$10 mil pelo caso de racismo ocorrido na partida contra o jogador Buchecha. Em nota, o presidente do clube gaúcho, Walter Dalzotto Júnior, comentou o caso. Abre aspas. Pela gravidade do fato e por ser uma punição pedagógica, acreditamos que a medida foi adequada, mas reiteramos a conscientização definitiva de nossos torcedores, mesmo que isolados para o fato. O torcedor em questão, além do pedido de impossibilidade de frequentar o Jacone por 720 dias, ainda poderá sofrer denúncia na esfera criminal. Não podemos mais tolerar esse tipo de comportamento em nossa sociedade. Fecha aspas, declarou o presidente do Juventude, Walter Dalzotto Júnior. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valdir, VaptVupt, Valdir.
É um jogo equilibrado. O Botafogo vem de 3 bons resultados, o Goiás também vem de uma boa vitória contra o Ceará, mas claro que torço para que o Botafogo consiga um resultado positivo, mas vejo um jogo muito equilibrado.
Chega mais, José Roberto. Cruzeiro, William Douglas.
Uma nova chance para mostrar que o bom início de temporada não foi obra do acaso. O Cruzeiro enfrenta o Fluminense amanhã às 18h no Maracanã, consciente que é preciso vencer e convencer. A partida pelo Brasileirão será o reencontro após o empate de quarta-feira pela Copa do Brasil, que manteve a raposa em alerta. Tudo ia bem até os 48 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense empatou. O gol foi ainda mais dolorido porque expôs a defesa do Cruzeiro a uma estatística negativa. Nos últimos 6 jogos, o time sofreu 10 gols, um número maior de tentos sofridos que nas 16 partidas anteriores, pelo Campeonato Mineiro e Libertadores. Apesar de reconhecer a queda no rendimento, o zagueiro Dedé ressaltou que acredita em uma mudança de postura nos próximos jogos.
A gente tem uma equipe qualificada, a gente também ficou vários jogos aí sem tomar gol, e não falavam de atenção, que a gente estava com a atenção redobrada. Mas é momento, a gente está tomando gol, daqui a pouco nosso time vai trabalhar para melhorar e vai voltar a ser uma equipe que não toma gol.
Com 2 vitórias em 4 partidas, o Cruzeiro buscará os primeiros pontos fora de casa diante do Fluminense. O meia Thiago Neves, com suspeita de dengue, é desfalque certo, assim como o lateral Edilson, suspenso por ter sido expulso na última rodada. Além das mudanças forçadas, o técnico Mano Menezes terá algumas opções para mexer no time titular. Os atacantes Raniel e Marquinhos Gabriel, que ficaram fora do jogo de quarta-feira, já estão no Rio de Janeiro e treinaram com o elenco celeste. Da Rádio Nacional, William Douglas.
Valeu, William. Obrigado pelas informações. Hora e vez do tricolor de coração do clube tantas vezes campeão. Fala, Luiz Ferreira.
Olha, Mazelo, Fluminense que vem desse empate com o próprio Cruzeiro pela Copa do Brasil, encara a Raposa novamente no sábado. Mas como é que fica agora para o Fernando Diniz encarar novamente o Cruzeiro? Ele responde.
Eu acho que não tem muita surpresa. A gente tem que estar preparado para as formas que o Cruzeiro pode atuar. E o Cruzeiro também está preparado. Acho que a gente está... O Cruzeiro joga toda semana 2 vezes. A gente joga toda semana 2 vezes. Então não tem... Eu não acredito que tenha muita surpresa. Assim. A gente tem aqui a se preparar para alguma mudança tática que possa ocorrer. E também de jogadores, que o elenco do... do Cruzeiro permite muitas trocas, são jogadores de nível muito alto e numa quantidade grande. Então é isso, a gente se preparar, procurar otimizar o que foi feito de bom, corrigir os erros que a gente teve hoje e tá inteiro aí para jogar no sábado e fazer um bom jogo.
Mais uma do Fluminense, o técnico Fernando Diniz, após consulta à CBF sobre possibilidade de convocação do centroavante Pedro, o Fluminense foi informado pela Confederação que nenhum atleta chamado para o torneio de Toulon pela Seleção Olímpica será liberado, ou seja, tirem o cavalinho da chuva.
Vamos ver, vamos esperar então. O Fluminense está aí, o Luciano vai jogar? Não, você tem alguma informação?
Ainda não, mas a princípio o Fernando Diniz vai manter praticamente a mesma equipe.
Falando em equipe, o Vanderlei estreia no Vasco, não é isso?
O Vanderlei estreia no Vasco e ele falou sobre essa tendência, sobre esse novo jogo, o que, que ele quer tirar dos jogadores do Vasco.
Eu vou trabalhando com eles daqui para frente. O que vai ser importante nós fazemos daqui para frente, que tem muitos jogos ainda, são 4 jogos que teve, são mais 35 jogos. Então tem toda uma competição pela frente. E 2 vitórias nesse campeonato muda muita coisa. Então, o passado recente do Vasco não é bonito. Passado recente, com 3 quedas. Né? Mas o passado do Vasco é uma coisa muito bonita. Então, o que eu quero trabalhar? Daqui para frente, o futuro que nós temos que reconquistar, buscando o passado antigo do Vasco. E o recente não interessa para nós. Então, é uma coisa que eu tenho que passar para os jogadores, para eles entenderem o que é o Vasco da Gama, o que representa a instituição. O que ela tem de grandeza. E se você ficar preso a esses últimos anos aqui, você vai ficar preso a uma coisa que não é muito legal.
Olha aí o Luxemburgo, o Vasco, ele estreia contra o Avaí. Vasco São Januário, 19 horas, Baldinho, domingo.
Baldinho, 10 segundos para você, Vasco e Avaí.
Vasco é o grande favorito, tem que vencer, obrigação de vencer esse jogo, que é o chamado jogo de 6 pontos.
10 segundos para você, Valdir, Botafogo ou Goiás?
Botafogo.
10 segundos para você, Fluminense e Cruzeiro.
Se jogar o que jogou quarta-feira, não perde o jogo, Fluminense amanhã.
10 segundos para você, o jogo do Flamengo.
Atlético Mineiro Flamengo.
Para mim, eu acho que dá o Galo, porque jogando lá no Horto e vendo de 2 resultados que não são bons, o Atlético vai com tudo para cima.
Tchau, cabecinha.
Tchau, tchau.
Tchau, Valdizinho.
Um abraço, Mazé.
Tchau, Zé Roberto. Tchau, amigos de todo o Brasil. Forte abraço amanhã, Jornada Esportiva. Fluminense e Cruzeiro para todo o Brasil, às 5:30 e a bola rolando às 6. Até lá, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.